Esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante.
Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast, e nossa co-host de hoje será a Érica Sardim. Bem-vinda de novo, Érica! Como é que você está?
Olá, pessoal! Tudo bem com todos? Hoje, para mais um episódio delicioso, no mínimo.
Obrigada, Érica, pela sua presença aí conosco mais uma vez e pelo seu apoio que você tem nos dado aí ao longo deste projeto. Agradeço a todas as mulheres do Hub que têm nos prestigiado e apoiado o podcast Alocomé. Hoje vamos falar sobre um tema, como a Érica mencionou, bastante delicioso. Hoje vamos falar sobre importação de vinhos, tema que está em alta no mundo do Comex, sendo muito abordado principalmente pelo seu aumento significativo durante o período de pandemia. E para falar sobre este tema, trouxemos novamente a ilustre presença da Sonayara Baracho, que irá contribuir com a sua visão como cliente e importador final, e também a minha xará, a Tatiana Piazza, abordando sobre a logística do vinho. Vamos lá? Meninas, sejam bem-vindas. Se apresenta para a gente, por favor. Vamos conversar com você, Tati.
Claro. Obrigada, Tati e Érica, pelo convite. Está sendo uma honra participar desse podcast com mulheres tão incríveis. Mas vamos lá. Eu sou a Tatiana Jerex Piazza. Eu sou uma entusiasta e amante do vinho. E hoje eu posso dizer que eu consegui unir dois amores, que seria o vinho e a logística. Eu sou comercial e analista de desenvolvimento de mercados na LOG Transportes Internacionais. E uma das vertentes do meu trabalho é a importação de vinhos. Eu sou formada em comércio exterior pela Univali e eu tenho curso de WST. E já atuo no comércio exterior há 8 anos, sempre no agenciamento de carga.
Ah, bacana demais. Bom, você vai trazer uma visão bem interessante para a gente hoje agregar bastante ao nosso discurso. E você, Sonayara? Mais uma vez aí com a gente, que beleza, hein? Fala um pouquinho de você pro pessoal que ainda não te conhece.
Pois é, agradeço novamente o convite a você, a Érica. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento e principalmente com a presença da Tatiana, que ela é uma parceira nossa também já há alguns anos. Eu sou profissional da área de comércio exterior, já atuo nessa área há quase 20 anos, né? Me especializei bastante também na área financeira, na área de gestão, de desenvolvimento de líderes e gestores. E hoje eu coordeno o setor de importação de um grande varejista aqui do estado de Minas Gerais, mais especificamente da região metropolitana de Belo Horizonte.
Muito obrigada mais uma vez aí com a gente. Então vamos para as perguntas, né? Sonayara, realmente podemos aí perceber que foi significativo esse aumento do consumo de vinho durante a pandemia. Então podemos afirmar que o brasileiro gosta muito de cerveja, mas agora a gente pode afirmar que ele está aprendendo a consumir vinho? Então, assim, enfim, o consumo do vinho a gente sabe que costuma ser maior no inverno. Mas agora com a pandemia, essa forma de consumir, você acha que está mudando? Fala um pouquinho disso pra gente.
Bom, falando como consumidora, eu sempre gostei muito de vinhos, então nada melhor do que trabalhar com importações de vinho, né? Agora, falando como uma profissional da área e importando bastante cargas de vinho durante o ano, o que eu vejo? No cenário do ano 2020, houve sim um acréscimo gigantesco no consumo de vinho no Brasil. Só que eu vou me focar aqui no estado de Minas Gerais, que é onde eu atuo, né? Então, aqui em Minas Gerais, teve um aumento, se eu não me engano, em torno de 30% no consumo de vinho. E sim, o brasileiro, ele gosta muito do vinho tinto. O mineiro gosta bastante do vinho tinto. Com a pandemia, principalmente no ano de 2020, o que que aconteceu? Muita divulgação de lives, muita gente falando sobre vinhos, muitas empresas ofertando vinhos. Então, esse tipo de bebida, ele ficou mais próximo do consumidor. Muita gente antes achava que o vinho era uma bebida cara. E depois, com o passar dos meses, sem poder sair para ir tomar uma cerveja num barzinho, aqui em Belo Horizonte, para que a Tatiana fique mais assim entendida do que a gente está falando, é um bar em cada esquina. Então, assim, o consumo de cerveja aqui é gigantesco. Porém, com a pandemia, você não pôde sair mais de casa. Então, as pessoas começaram a receber ofertas de vinho, lives em todas as redes sociais, muita gente falando, e muita gente começou a experimentar e gostar. Eu creio que isso levou, sim, ao boom do consumo de vinhos no ano passado, em 2020. Já agora, 2021, falando aqui do estado de Minas Gerais, a gente teve uma perda um pouco assim significativa, porque houve um aumento da carga tributária da importação de vinhos. E com isso, o nosso produto, ele teve um acréscimo de em torno de 18% no custo da importação, né? Houve um acréscimo no MVA do ICMS-ST em Minas Gerais, e isso contribuiu para que o produto ficasse mais caro, além da elevação da moeda externa. A taxa de câmbio também teve um ajuste muito significativo, e isso tudo contribuiu para que o produto ficasse um pouco mais caro, mas também, como tudo que acontece no Brasil, as pessoas logo acostumam com aquele valor, né? Passado 2-3 meses, as pessoas acostumam e continuam a consumir. Há um estudo que foi divulgado que houve, sim, um crescimento no ano de 2021, em torno de 34% no consumo de vinhos, mas a gente tem que analisar isso depois do encerramento do período, né? Até então, o consumo está indo bem, agora no inverno mais, por conta do frio mesmo. O vinho é uma bebida que combina bastante com o clima mais frio, mas eu creio que o brasileiro já está aprendendo a degustar e a tomar o vinho, porque o nosso clima também favorece muito ao rosé e ao branco.
Nossa, bem interessante. Eu também tinha essa visão bem bacana. Tatiana, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente sobre a sua perspectiva, né? Eu acredito que vocês, como um agente logístico, devam atender não só Minas Gerais, mas também outras regiões. Essa visão para você também é parecido com o que tem acontecido em Minas Gerais? Vocês também perceberam esse aumento e nas outras regiões manteve aí o consumo mais do vinho branco ou do rosé, ou aumentou também o consumo do vinho tinto?
Sim, com certeza. O aumento do consumo de vinho no Brasil, ele iniciou bastante ali junto com o auge do lockdown, onde ninguém podia ir para os barzinhos e tudo mais. E muitos ficavam em casa cozinhando. Muitos se descobriram na cozinha. E o vinho, ele chama muito cozinha, muito descobrir novos pratos, a questão da harmonização. Então, isso alavancou bastante o consumo do vinho. Então, assim, no primeiro semestre de 2021, a gente teve um aumento de 38,9% nas importações de vinhos e espumantes. Isso reflete diretamente no transporte internacional. Então, assim, o volume das importações, ele tem sido regular, com picos mais ou menos de uns 3 meses antes do inverno, e também próximo do Black Friday, que ele tem feito muito sucesso no Brasil, e muitas redes varejistas, supermercados, e-commerces, fazem uma ação muito forte durante Black Friday ou até mesmo no Dia do Consumidor. E muito que a Consanaera comentou sobre a preferência do vinho tinto pelos brasileiros, o que chama bastante atenção também é o aumento das importações de vinho rosé. Aqui para o Sul e talvez até para o Nordeste, por estar próximo de praias, então o rosé, ele cai super bem, ele vai super bem em dias quentes. Então tá havendo um equilíbrio muito interessante nas importações de vinhos, com picos durante próximo do inverno e próximo de eventos do próprio comércio.
O vinho branco e o rosé, ele é mais refrescante, dizem, né? Então, por isso que ele combina mais com esse clima mais quente. E uma coisa que eu queria muito falar em cima do que a Sonayara falou é que Minas realmente é assim, né? Já que Minas não tem mar, aí o povo vai pro bar, né? Né, Érica? Você sabe como é que é.
Com certeza. E indo para o bar, seja mineiro ou brasileiro, né? E cada um deve ter, assim, inclusive, o seu regionalismo por causa do clima também, né? Ele deve ter uma preferência, né? Sonayara, você pode falar para a gente assim, qual é a preferência do brasileiro ou do mineiro? Como é que o que você identifica assim de o que caiu no gosto popular? Qual é o tipo de vinho que caiu no gosto popular?
Bom, eu não sou sommelier, não sou enóloga, eu sou uma apreciadora de um bom vinho. Eu falo que o bom vinho é aquele que você gosta e não o vinho mais caro ou o vinho que uma pessoa tomou e que não caiu bem no seu paladar. Mas, passado alguns anos trabalhando nessa área de importação de alimentos e bebidas, a gente ganha um pouco de experiência, né? Porque a gente conversa com alguns consultores, com alguns sommeliers, algumas pessoas que são realmente entendidas do assunto, e você acaba experimentando, às vezes, novas uvas, né? Mas aqui em Minas Gerais, o que, que aconteceu? O gosto do mineiro, ele vai muito para o vinho tinto. E no vinho tinto, as uvas que são mais consumidas aqui são a Malbec, em primeiro lugar. Segundo vem o Cabernet Sauvignon e depois vem o Merlot. E depois vem as outras uvas que às vezes não são muito conhecidas, mas que são muito bacanas também, que você tem uma Pinot Noir, você tem uma Syrah, uma Carménère. E vale a pena, sim, as pessoas experimentarem para saber, né, qual realmente é o gosto. E eu te falo que o que faz a diferença no vinho é a harmonização. Então, vale a pena você experimentar, você está cozinhando, de repente está fazendo uma massa italiana, que foi importada também pela Sonayara, né, e com uma passata italiana, também importada pela Sonayara, e vai, tenta harmonizar. Adorei. Com o vinho tinto, que seja bem ácido, porque tem a acidez do tomate, ele vai combinar com uma acidez de um vinho mais bacana, então vale a pena fazer essas harmonizações, né? Aqui em Minas Gerais, eu creio que, apesar do mineiro ele gostar muito mais da cerveja, e depois que o gin entrou na moda também, aí ele ficou assim um pouco especialista nas bebidas. Falando um português bem claro, nós brasileiros somos um pouco especialistas em cada segmento, né? Então ele ficou um pouco especialista. Eu falo assim, que tem aquela pessoa que é entendida em vinho e que acaba se tornando um pouco chatinho, vamos dizer assim, ao falar que você gosta de um Malbec da França, mas o Malbec argentino é mais gostoso. Só que ele esquece que o Malbec, a origem dele é francesa. Depois que ele veio para cá, e aí ele se adaptou, né, aqui à região sul da América e etc, etc, etc. Posso estar falando um pouco de bobagem, mas é o meu sentimento quando eu converso com as pessoas, né? E eu volto a dizer, o vinho bom é aquele que você gosta. É aquele que vai bem e que quando você degusta, que você coloca o vinho na boca, fica com ele um tempinho na boca para sentir bem o tanino, né? E depois você harmonizou com uma comida, aquele é o seu vinho, né? Então, não adianta eu te falar, consumiram mais o Malbec ou mais o Cabernet Sauvignon e posteriormente o Merlot, mas assim, o paladar é de cada um, né? As importações em Minas Gerais, elas têm uma preferência para os vinhos do Chile, né? Os vinhos que são produzidos no Chile, essa é a preferência. Depois vem os vinhos de Portugal, depois os vinhos da Argentina, mas assim, é a escolha de cada um.
Será que é a logística?
Sim, totalmente. Logística sempre resolve tudo. Todos os problemas e benefícios do mundo tem a logística no meio. Mas o que a senhora falou, não é besteira, tá tudo corretíssimo, tá? Eu que tô sempre ali ligada no vinho e acompanhando, sou uma aprendiz de sommelier. Realmente, a uva mais consumida no Brasil é a Cabernet, seguida pela Malbec. Então, assim, ó, o gosto do mineiro tá junto com o do Brasil inteiro. E muito disso, por conta das uvas e dos países que a gente mais consome, é a questão geográfica e a questão do valor da garrafa. E assim, como o Chile e a Argentina estão muito próximo da gente, a gente, claro, é muito mais fácil a gente receber os vinhos está muito mais rápido aqui nas gôndolas dos supermercados. E também o custo dele sai mais barato do que trazer um vinho de Languedoc lá da França, que vai sair muito mais caro para o bolso do consumidor. Então, o consumidor está ali na gôndola do de vinho, está vendo vários tipos, vários rótulos. Para onde ele vai? Para a zona de conforto. O que ele já tomou na casa de um amigo, de uma familiar. Então, acaba sempre ficando muito no Chile e na Argentina. E até comentando bastante sobre a Argentina, a queridinha do Brasil, sem dúvida, é a uva Malbec. E em homenagem a essa uva, ao Malbec Day, que eles chamam, que ele é mundialmente comemorado no dia 17 de abril. O Malbec Day, ele iniciou para estar difundindo essa uva e o consumo dessa uva ao redor do mundo. E, obviamente, a LOG não ia poder ficar de fora. E todos os anos a gente acaba fazendo uma homenagem também a essa uva, fazendo ações e uma campanha voltada para o Malbec. Então, o que, que a gente acaba fazendo? No nosso Instagram, que é @logbrasil, a gente divulga uma série de curiosidades, informações sobre a logística do vinho. A gente abre uma caixinha de perguntas do Pergunte ao Sommelier, no qual pessoas entusiastas ou pessoas que querem realmente conhecer um pouquinho mais sobre o vinho mandam suas perguntas e eu acabo respondendo para todas as perguntas são respondidas e postadas. Então, a gente adora realmente comemorar e falar sobre vinho. Até nesse ano, a gente conseguiu fazer uma entrevista muito legal com a embaixadora da Catena Zapata e da El Enemigo. Então, essa entrevista também está lá no nosso blog. Então, fica aí à disposição para quem quer conferir, porque tá muito legal mesmo.
Muito bacana, Tati. Obrigada aí pelas dicas. E outra coisa que é importante a gente também não deixar passar em cima dessa sua fala, é o último episódio que a gente gravou com o tema O Peso da Logística na Tomada de Decisão. Então, assim, é bem relevante esse tema. Então, quem quiser ouvir, pode ir lá. É o episódio 19.
Falando novamente da Feira de Vinhos do Grupo Super Nosso, é uma feira que ela acontece anualmente, sempre no inverno. Esse ano ela iniciou no dia 15 de julho, vai até o dia 11 de agosto. Repetindo o ano de 2020, ela está sendo online. Lá no site do supernosso.com.br, você pode encontrar todas as informações, indicações para compra de alguns vinhos. Cada semana a gente está fazendo uma promoção de vinhos de um país específico. Existem alguns cursos com os nossos consultores, com um consultor de vinho, que ele é extremamente entendido do assunto. Tem algumas lives também de receitas, harmonização com queijos e também alguns outros drinks que são abordados durante a feira. Né? Vale a pena conferir. E nessa época também os vinhos estão todos em promoção. Então você consegue comprar bons vinhos com um preço bem bacana. Às vezes vinhos que você nem imaginava que iria conseguir um dia comprar, você vai encontrar às vezes por menos de R$100 uma boa garrafa de vinho.
Falando em feira, em eventos, alguém tem que trazer todas essas delícias para cá, né? Aí entra a Tati na jogada. É claro que a gente sabe que tem vinhos de todos os preços, né? Inclusive os bem caros. Partindo desse princípio, assim, do valor agregado, né? De todo o glamour que tem ao redor do vinho, conta pra gente a importância do seguro no transporte do vinho, por favor.
Então, a gente tá falando de transporte de garrafas de vidro. E quando você põe garrafas de vidro num trajeto longo e muitas vezes complexo, já deu para ver o que pode acontecer, né? Então, desde o momento que os vinhos saem das vinícolas até chegar ao destino final, há iminência de riscos em diferentes etapas. Por exemplo, dependendo da forma como o exportador ele pode estufar o container, se ele deixar um espaço entre as caixas, elas podem se movimentar e pode haver quebra de vinho. Que esses vinhos quebrados ainda podem manchar outros vinhos que estavam ali intactos, mas manchar o rótulo deles e acaba inviabilizando a venda. Então, para evitar custos e sustos, o seguro da carga ele é o melhor método para proteger o valor das mercadorias. A LOG ela possui especialistas que podem auxiliar os importadores quanto ao melhor seguro a ser contratado, porque há diversas modalidades que cobrem, inclusive, os impostos e o lucro previsto na venda daquele vinho. Até no episódio 14, o especial de Páscoa, a Sonayara pontua sobre a contratação de seguro, sobre a policy, e foi muito interessante. Então, eu recomendo para todo mundo também dar uma olhadinha no episódio 14, que está sensacional.
Uma curiosidade, existe um modal específico ou você pode trazer, independente do modal, você pode trazer tanto aéreo, quanto rodoviário, quanto por navio os vinhos. Existe alguma restrição com relação a isso?
E eu também queria fazer uma pergunta. Eu não sei se é verdade, mas diz que para exportar a cachaça tem que ter toda uma tratativa, porque pode ser inflamável, gelo seco e tal. Se isso é verdade e se também o vinho tem algo especial nesse sentido para manter aí, pelo fato de ser garrafa de vidro, para mantê-lo seguro, para evitar quebra, não sei. Existe algo específico para esse tipo de produto?
Então, o modal mais utilizado é o marítimo ainda, em seguida do rodoviário, muito por conta das importações de vinhos do Chile e da Argentina. E o transporte aéreo, ele também pode ser utilizado. Porém, como o vinho, ele normalmente vem em algumas quantidades e ele acaba se tornando muito pesado, ele se torna caro. Então, o aéreo, ele é mais recomendado para trazer amostras de vinhos ou até mesmo para trazer pequenas quantidades para estarem sendo analisadas pela aduana brasileira, para estar agilizando a liberação do container que vai vir depois. E também ele é utilizado para quando tem feiras, clubes de vinho, que acabou faltando vinho para aquele clube. Então, emergências, o aéreo pode ser utilizado. Quanto à questão, para a próxima pergunta, que era a cachaça. A exportação de cachaça, sim, ela tem que ter um cuidado maior por conta da graduação alcoólica dela. Então, é necessário uma série de documentos, é necessário de MSDS para carga, por ser inflamável. Então, assim, a questão do gelo seco, eu ainda não vi isso acontecer, mas é necessário cuidar principalmente com a quantidade de cachaça.
Quando você fala MSDS, o que seria para o ouvinte poder entender melhor, para quem não sabe?
O MSDS é um certificado de emergência para cargas perigosas. É um documento que tem que ser preenchido pelo exportador, contando o que fazer em caso de pegar fogo, o que a pessoa deve fazer, quais são os procedimentos a serem adotados. E também contendo a classificação da mercadoria, o que ela pode ser perigosa, seria nesse sentido o MSDS.
Aquela questão da manta térmica, eu lembro que quando você me mandou as perguntas tinha algo nesse sentido.
Sim, vamos conversar sobre a manta térmica. Para importação de vinho, pode ser utilizado o container dry, que é o container seco, que é o padrão que todo mundo vê, e utilizar nele, instalar uma manta térmica, que é uma manta que vai revestir todas as paredes do container para estar isolando que ondas de calor entrem no container e acabe fazendo a flutuação de temperatura no container ser muito elevada. Porque a gente sabe que um container dry ao mar, ele pode chegar a temperaturas acima de 50 graus. E isso para o vinho é muito prejudicial. Só que assim, vamos lá. Mas por que não utilizar então um container reefer, manter ele ligado com refrigeração controlada? Porque o container refrigerado, ele é mais caro. Então, se o importador pretende trazer um determinado tipo de vinho para uma promoção, ou até mesmo para chegar mais acessível para o consumidor, se ele contratar um container reefer, já vai encarecer demais o preço final da garrafa. Então, ele acaba não conseguindo. Então, uma opção muito legal é trabalhar com container dry, com a manta térmica, ou também, dependendo da distância e da época do ano, pode ser utilizado container dry sem a manta térmica. No caso, agora, tem uma importação de vinho da Argentina num container dry, tudo bem, porque tá frio dentro, fora, tá frio em todos os lugares. Então, não tem problema nenhum.
Só, Nayara, e agora, sim, como que tá para você, importador, né? Nessa altura do campeonato, agora que a gente está falando em 2021, pandemia, o valor do frete internacional está lá nas alturas. Como que isso está impactando aí nas operações de vocês e o que vocês têm feito para contornar isso?
O frete internacional. Primeiro é a saga de conseguir um container, né, para poder embarcar a mercadoria. Segundo é negociar o frete internacional. O frete internacional está extremamente alto e ele impacta em torno de 10, entre 10% e 14% no valor da invoice do vinho, né, no caso do vinho. Isso aí, dependendo da época do ano, pode até ultrapassar esse percentual que eu estou te falando. Como que a gente tem que agir para poder reduzir esse custo adicional aí com o frete tão elevado? A gente tem que trabalhar com planejamento, a gente tem que trabalhar com a contratação do frete com antecedência. Porque quando a gente faz tudo com antecedência, a gente tem chance de conseguir melhores valores, a gente tem chance de conseguir os armadores assim tratando da forma correta, como tem que ser tratado, sem fazer omissão de portos, sem redução de free time, sem uma elevação muito, muito grande nas tarifas, tanto na origem quanto aqui no destino. Por quê? Quando a gente importa, nós importadores, a gente trabalha com um termo de negócios internacionais, que a gente conhece como Incoterme. Então, quando você vai negociar a compra do vinho, você já tem que escolher qual Incoterme que você vai trabalhar com aquele processo. Se vai ser um Ex-Works, se vai ser um FCA, um FOB, CIF, CFR, isso daí vai depender de cada empresa importadora. Eu, particularmente, trabalho muito com Ex-Works, FOB, lá na Europa, e aqui na América do Sul a gente trabalha com o Incoterme FCA, porque aqui na América do Sul eu trago as cargas via rodoviária, né? Então eu tenho um transit time menor, né? Em torno de 10 a 12 dias, a carga já está aqui no Brasil, para a gente já fazer o trâmite da nacionalização do produto. E as cargas da Europa, elas demoram um pouco mais. Então, às vezes, é mais fácil eu trabalhar com o Ex-Works e já fazer a tratativa rápida de coletar a mercadoria lá na vinícola e já levar para o porto, do que aguardar o meu exportador ainda ter a chance de fazer um transporte terrestre e encaminhar a mercadoria lá para o navio, né? Isso tudo é analisado caso a caso, né? A gente tem os nossos indicadores que a gente acompanha mensalmente para ver se vale a pena a gente trocar algum tipo de termo de negociação internacional ou se mantemos aquele termo, né? Em alguns casos eu fiz a troca, coloquei CFR, por quê? Porque estava mais fácil do meu exportador conseguir o frete lá na origem, né? Conseguir o container na origem para despachar aqui para mim. Então, assim, isso tem que ser analisado. Isso é uma estratégia que cada setor de importação de cada empresa tem que analisar de acordo com seus indicadores, com os SLAs que ele está depois né, levando em consideração para poder ter um resultado, ter um ganho, né? Agora, por falar em manta térmica, eu sou absolutamente a favor de utilizar manta térmica em todo embarque que vem via marítimo. Por quê? Mesmo que as temperaturas não estejam tão diferentes entre a Europa e a América, sempre a gente tem uma oscilação de temperatura, como a Tatiana falou. Né? Quando passa ali a linha do Equador, bate 50, 60 graus tranquilo. Então você está com um vinho, que ele é fermentado. Ele foi utilizado uma levedura para ele ter uma fermentação. Se ele alcança uma temperatura muito alta, aquele vinho ele vai perder. E eu conheço casos de importadores que relutaram em pagar 300 euros por uma manta térmica e quando a carga chegou no Brasil, a carga tinha simplesmente perdido. O vinho tinha virado vinagre, para falar um pouco mais claro.
Aí usa para fazer risoto.
Vai ter que usar para outra coisa, porque para beber não vai ter como. Então, assim, você pega 300 euros. Quantas mil garrafas de vinho vem dentro de um container? No mínimo 12 mil garrafas. Você pega 300 euros, divide por 12 mil garrafas, vai dar 2 centavos, 3 centavos de euro em cada garrafa. Será que isso vai impactar muito no custo do seu produto? Né? Então, essa leitura que o importador tem que fazer, porque se ele quiser arriscar, aí vai ser uma tomada de decisão dele. Né? Ninguém pode falar algo assim, impor a ele de usar a manta térmica, mas eu, como importadora, e o cuidado que eu tenho com as cargas que eu faço, Em qualquer empresa onde eu esteja trabalhando, eu vou ter esse cuidado. Então, eu prezo muito por colocar a mercadoria dentro do CD da empresa, em bom estado, de tal forma que ela chegue e ela tenha condições de seguir para as lojas, para o supermercado, sem ter nenhum problema e sem causar nenhum problema sanitário para o nosso consumidor, que isso é o principal. A gente visa sempre o nosso consumidor. Ao mesmo tempo que você traz um container de chocolate Riffer 12, 15 graus, você tem que trazer um container de vinho com manta térmica, sim. A gente tem que ver que a Europa, eles estão lá agora no verão, a gente está aqui no inverno muito rigoroso, a diferença de temperatura é muito grande, não que a manta térmica vá proteger 100%, mas é uma forma de você trazer o vinho que ele não receba muita interferência externa ali dentro. O vinho é uma garrafa de vidro, ele vem fechado com uma rolha, essa rolha ela tem poros, ela está dentro de uma caixa de papelão, então tudo isso tem que ser levado em consideração.
Bacana demais.
Eu faço o transporte da Sonayara e olha, eu vejo quanto ela é exigente com as cargas dela. Eu super alego que Sonayara cuida 100% das importações. É incrível.
É isso aí, bem bacana, né? É muita responsabilidade, né, Sonayara? Tem que pensar em todos os lados, assim, tem muitas variáveis intervenientes que podem alterar o sabor do vinho, então não pode deixar passar nada, né? E você, Tati, quais as alternativas aí que vêm sendo apresentadas ao seu cliente como uma forma de trazer celeridade aos processos, mas ao mesmo tempo os menores custos nessa altura aí do campeonato?
Sim, muito ali do que a Sonayara comentou sobre a escassez de container. Eu até queria comentar um pouquinho por que e aonde estão os containers do mundo. Cadê os containers? Que é a pergunta que todo mundo faz. Basicamente assim, quando a gente estava no auge da pandemia, a China parou por algumas semanas, alguns portos até quase um mês. Quando retomou, o que aconteceu? O trade da Ásia e dos Estados Unidos, ele já é usualmente um trade que mais ocorre transações, tanto de importação quanto exportação. Então, os americanos já têm o costume de comprar online. Na pandemia, isso agravou mais ainda. E o que os americanos compram? Compram produtos da China. Então, o fluxo de containers da Ásia para os Estados Unidos foi extremamente alto, ali no segundo semestre de 2020. E os Estados Unidos, ele não é um país com uma cultura de exportação tão forte quanto a Ásia. Então, hoje, se tu for parar para ver onde estão os containers, tu vai olhar que tem muito container parado na costa americana. Tem muito container lá. Lá e na Oceania, que são países que não têm, que importam bastante e acabam não exportando. Então, a falta de container no mercado, ela impactou diretamente o aumento do frete. Porque com menor disponibilidade de equipamentos e um mercado super aquecido, o frete tem que subir para dar uma segurada no mercado. Então, assim, os fretes da Europa, eles começaram a subir mais ou menos ali no final de dezembro, início de janeiro, e mensalmente tem sofrido aumentos significativos. Tem algumas rotas que já sofreram aumentos de 200%. Então, assim, é muito alto. Então, o que nós estamos fazendo para estar auxiliando nossos clientes, considerando todos esses aumentos que estão acontecendo? Muito do que a senhora falou, que é a parte da programação do cliente, isso é fundamental. E eu gostaria que todos os clientes fossem que nem a Sonayara, que tivesse essa programação bem feita, porque isso evita muito, muita dor de cabeça. Muita. Mas o que nós fazemos? A gente está sempre de olho no mercado para estar analisando como é que está a disponibilidade de equipamento em cada região. Às vezes, assim, tem muita importação da Espanha, a gente analisa como é que estão os portos de Valência e Barcelona para estar indicando para o cliente, esse processo aqui, vamos estar embarcando para Barcelona, que lá tem mais equipamentos, que vai poder agilizar a tua importação. E também a gente consegue negociações bem atrativas com os armadores por conta da movimentação que a gente tem regular de vinho. Hoje a Log já está entre o top 5 de agente de carga na importação de vinhos. Então isso reflete em melhores preços para a gente, que a gente consegue repassar ao nosso cliente, gerando maior competitividade para o cliente no mercado. Também o que a Sonayara comentou sobre a questão de coletar as mercadorias, com a aproximação agora das férias de verão na Europa, muitos exportadores fecham. E eles fecham e ficam 20 dias fora, 30 dias fora.
Então,
e
feriado chinês é só na China, né? A Europa também tem esses...
temas é as férias de verão. É como se fosse o dezembro, janeiro, que a gente para, que só começa
agosto,
depois do,
né,
carnaval.
Eles param ou a primeira quinzena ou a segunda quinzena de agosto. Isso. Eles param total, fecha tudo.
Exato. E eles fecham muito também para balanço financeiro da empresa. Então, assim, muitos exportadores começam a pressionar para tirar as mercadorias dos armazéns para poder estar finalizando o balanço da empresa. E os importadores consolidam, às vezes, o container com mais do que um exportador e nem todos ficam prontos junto. O que que faz? Vem, contrata log. Que a gente tem armazém em regiões estratégicas da Europa, que a gente pode estar coletando as mercadorias e armazenando no nossos warehouses, para assim que todos os fornecedores estiverem prontos, a gente consolidar em um container e utilizar o máximo de espaço daquele container para estar valendo a pena o valor investido no frete, que está alto, gente.
Estratosférico.
Só complementando também o que a Tatiana está falando, além das férias que tem agora na Europa, tem a época da vindima. Então, também, isso a gente também tem que levar em consideração, né? Assim como aqui na América do Sul acontece no mês de janeiro, meados de fevereiro, lá na Europa acontece agora também, em agosto. Agosto, setembro é a época da vindima. Então, isso a gente tem sempre que ter essa programação. A gente tem que trabalhar com os calendários do mundo, né? A gente tem que saber os feriados em cada região, em cada localização, porque senão a gente não consegue fazer uma boa programação, né? E isso é extremamente importante.
O que é a vindima?
É a colheita da uva.
Isso é bom explicar, porque os ouvintes ficam sabendo. Para mim, também não conhecia, não.
É hábito da gente, às vezes, que está na área, né? A gente conversa com um com o outro, você já utiliza esse termo normalmente, eu peço até desculpa, mas é a época da colheita da uva, né? Então, eles fazem a colheita da uva, tem a questão também da limpeza, às vezes alguma cepa que esteja ruim, eles vão trocar. Então, é todo um processo que tem que ser levado em consideração quando você está tratando de uma importação específica, né, no caso dos vinhos.
Isso aí, né? Não podemos deixar de notar que o vinho, ele é altamente suscetível aí à sazonalidade, né, ao clima e tal. Então, a natureza tem que respeitar o tempo do vinho, né? Por falar em tempo, estamos caminhando para o segundo ano aí da pandemia, que, se Deus quiser, vai acabar. Mas, Sonayara, você sentiu alguma diferença entre 2020, aquele começo da pandemia, e 2021? E aproveitando esse gancho, assim, esse acordo internacional com a Europa que logo vai começar a liberar a importação dos vinhos, né, que está abarcada por esse acordo, vai ter alguma influência aí no cenário consumidor do Brasil e do mundo?
Diferença, a gente está notório aí para todo mundo. A gente está vivendo um momento bastante complicado, né? A gente nunca tinha passado por isso antes, né? O lockdown, a gente ter que trabalhar em casa, se adaptar à realidade. Eu vejo até eu tenho até uma boa expectativa de que essa pandemia vá acabar, mas eu não vejo que ela vá acabar muito rápido. Eu creio que ainda demora um pouco para as coisas não voltarem ao normal, para as coisas se estabilizarem um pouco. Né, mas isso aí é questão para os técnicos envolvidos nesse tema, né, a área médica tratar e deixar a gente assim, tranquilo para a gente ter uma vida normal, né? Com relação a esse acordo comercial que está sendo feito com a Europa, isso vai demorar muito ainda. Vai demorar muito. Por quê? São vários países envolvidos, vários governos envolvidos. Se eu não me engano, são 31 países da Europa que estão tratando desse acordo, cada um com suas especificidades, cada um com sua resistência. Os países aqui do Mercosul, eles vão ter que se adaptar à nova legislação que vai ser imposta com isso, porque certificado sanitário, fitossanitário, a gente vai ter que estar muito atento a essa questão. Tem a questão ambiental que está sendo tratado. E, além disso, todo e qualquer acordo comercial que o Brasil participa, ele tem que ser levado para ratificação do Congresso Nacional. E o nosso Congresso Nacional, ele demora entre 3 e 4 anos para fazer qualquer coisa, para ratificar qualquer acordo, principalmente em nível internacional, né? Eu te falo, a gente passou agora recentemente pela CPI, que agora está em férias, né? Que eles têm direito a tirar férias. Então, a gente viu que ninguém naquele lugar sabe tratar de comércio internacional. Ninguém sabe falar sobre um documento no comércio internacional.
Ou
ninguém...
invoice.
É uma coisa, assim, inaceitável. Parece, assim, que a gente estava num jardim de infância do comércio internacional. Porque tantas pessoas, tantos profissionais capacitados, habilitados, que a gente tem, que trata muito bem das importações de cada empresa privada, e você chega dentro de um congresso nacional de um país gigantesco como é o Brasil, e as pessoas não sabem nem o que elas estão falando, né? Então, assim, para tratar todas as cláusulas desse acordo, eles demoram entre 3 a 4 anos, né? E com isso acontecem novas eleições, entram novos políticos, aí volta tudo a estaca zero. Um acordo que poderia beneficiar tanto a América do Sul quanto a Europa não vai sair do papel em menos de 5 anos, né? Então, a gente, assim, a expectativa era grande de que o acordo, sim, fosse firmado e que ele fosse viabilizado mais rapidamente, porque você teria uma redução nas alíquotas. Com essa redução na alíquota, a mercadoria, ela chegaria num custo muito melhor para o nosso consumidor, né? A gente, às vezes, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas por que comprar importado se nós temos uma produção nacional? Sim, nós temos uma produção nacional, mas existem aqueles produtos que, quando eles são feitos em outros países, o know-how daqueles especialistas dos outros países é maior, é melhor. Então, você vai ter um produto bacana na sua casa. Seria interessante ter esse produto com um preço acessível a todo mundo, com essa redução de alíquota no imposto de importação, porque hoje o imposto de importação do vinho da Europa é 27%, né? Então, só de imposto de importação você paga 27%. Aí você tem mais IPI que você paga 10%. PIS, COFINS, dá 11,65%, mais o ICMS de cada estado, no caso de Minas Gerais, 25% do vinho, e ainda tem o ICMS-ST, que você tem um MVA de 129%. Então, olha quanto que você poderia reduzir só com a eliminação do imposto de importação, né? O produto chegaria aqui muito mais acessível, e isso também impulsionaria a nossa produção local. Porque as nossas empresas, as nossas indústrias, elas também não querem perder mercado. Elas podem investir em tecnologia para elas também começarem a produzir um produto de qualidade, ofertar um produto de qualidade para nós consumidores. Nós merecemos ter produtos de qualidade. Então, assim, eu creio que essa questão desse acordo com a Europa, eu ainda quero estar no mercado de comércio exterior para ver se isso realmente vai acontecer. Porque, se acontecer, vai ser um ganho para as duas partes, tanto para a Europa quanto para os países aqui da América do Sul, e principalmente para o consumidor final. Porque ele, sim, vai ter um ganho relevante no tipo de produto que ele vai poder adquirir com um valor menor do que hoje em dia acontece.
Sim, até complementando um pouquinho, a minha outra visão também sobre esse acordo, que com certeza tem muito a ser discutido, até porque o vinho brasileiro, ele tem um valor agregado muito alto. Até eu acho que isso é um dos motivos de a gente consumir tanto vinho estrangeiro e não vinho nacional. Porque hoje tu vai comprar um vinho bom brasileiro, ele é acima de R$60. Competindo com os vinhos espanhóis, portugueses, que tu acha a R$30, R$40, vinhos legais pro dia a dia. A gente tá falando de vinhões, enfim. Eu tenho medo de como a abertura também do mercado vai impactar as vinícolas locais, porque sim, elas vão ter que fazer vão ter que se remodelar completamente com a questão da precificação dos vinhos. Eu entendo que, claro, importação de muitos materiais para manipulação dos vinhos no Brasil eles são geralmente importados e há uma alta taxa de impostos nos maquinários também. Então, eu espero, assim, também quero estar aqui para ver tudo isso acontecer, porque o consumidor final, ele só tem a ganhar. A gente não vai ter o que perder, porque a gente só vai ter produtos com maior qualidade e com preços justos, que hoje realmente tá brabo.
Meninas, muito obrigada, Érica. Queria agradecer seu apoio, sua ajuda hoje como co-host. Muito obrigada. Deixa aí um recado final pra gente.
Vou encerrar a minha participação agradecendo as meninas. Foi, assim, muito bom saber sobre esse mercado. É uma delícia falar sobre vinho, porque geralmente ele nos acompanha em momentos bons, em momentos marcantes, em momentos inesquecíveis. Então, geralmente, do lado de uma garrafa de vinho, de uma taça de vinho, tem um evento especial. O vinho, ele está muito ligado à memória afetiva, né? O paladar, o olfato. Então, é uma delícia fazer um episódio assim e compartilhar esse conhecimento com os profissionais do comércio exterior e também com o apreciador do vinho, né? Porque eu acho que a gente acaba expandindo o episódio para aqueles que têm uma curiosidade de saber como seus vinhos chegam até o Brasil. E aproveito para encerrar minha participação, além do agradecimento, em deixar uma expressão que eu sempre gostei muito, que é de Plínio o Velho, que é in vino veritas. Então, no vinho, a verdade. E é muito significativo, e quem quiser assim saber mais, procure, né, essa expressão em latim e um pouco da história sobre isso. Obrigada, meninas, de coração. Foi um prazer estar com vocês.
Isso aí, Érica. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada, Tatiana. A casa também está sempre aberta para você, quando você quiser voltar. Eu queria que você deixasse aí um recado final, o seu contato, caso você queira.
Claro. Primeiro, com certeza, eu quero agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha paixão com tantas pessoas. E caso alguém queira dividir comigo um pouco da sua experiência também, ou até mesmo tirar dúvidas sobre a logística do vinho, que tem tanta coisa pra gente conversar, eu deixo meu contato do LinkedIn, que é Tatiana Piazza. Eu vou adorar tê-los em minha rede de networking, porque eu acredito que juntos nós podemos sempre mais. Então, obrigada pela atenção de todos e, meninas, trabalho incrível. Obrigada.
Nós que agradecemos aí pela aula de sempre, né? Eu falo que aqui no podcast eu não vejo isso como trabalho, eu vejo isso como um imenso prazer, porque eu sempre aprendo muito com vocês, então é assim, enriquecedor. Sonayara, mais uma vez, muito obrigada, como sempre também, nos ensinando muito, obrigada pela sua participação. Queria que você deixasse aí também seu contato, para que caso alguém queira, possa entrar em contato com você. E muito obrigada mais uma vez.
Bom, eu que agradeço de novo o convite. É um prazer sempre compartilhar com vocês. Eu aprendo muito também com esse bate-papo que a gente tem. Só um comentáriozinho para o pessoal que gosta de vinho. Cuidado, gente, com aquela listinha de WhatsApp dos vinhos baratos. Muito cuidado! Sabe por quê? Eles podem ser falsificados e você pode estar sendo enganado. O vinho é uma bebida dos deuses. A gente tem que comprar um bom vinho e apreciar. Então, uma dica para aquela pessoa que gosta de vinho, mas não quer gastar muito dinheiro com vinho: todas as grandes vinícolas do mundo, elas sempre têm aqueles vinhos de entrada. Então, se você quer apostar num bom vinho para você tomar, mas você não quer gastar muito, verifica o contrarrótulo do vinho. No contrarrótulo tem todas as informações daquele vinho. Hoje em dia, os contrarrótulos estão sendo desenvolvidos, dando dicas, inclusive, de harmonização. Então, isso é bem bacana. E se você está comprando um vinho, quando você olha quem é o produtor do vinho, se for uma grande vinícola, você pode ter certeza, mesmo que seja um vinho de entrada, ele vai ser um vinho bom e vai valer a pena você adquirir aquele vinho, né? Eu falo assim que tem muita gente fazendo errado, né? Muitas pessoas fazendo errado, mas o errado, ele é errado. A gente que age da forma correta, que faz a importação corretamente, que tem o trabalho de fazer uma degustação, de conhecer o vinho, de aprovar os documentos, de aprovar um contrarrótulo de vinho, fazer toda a logística internacional, nós estamos trazendo um produto realmente bom para que o consumidor possa fazer a sua compra sem problema algum. Essa é a minha dica. Esquece um pouquinho aquela listinha de vinho baratinho e vamos sim apostar naquele vinho que está ali no supermercado. O Grupo Super Nosso tem muitos vinhos bons, tem vinhos de todos os preços. Então vale sim a pena investir nisso.
E não poderia deixar de falar sobre a parceria da LOG com a Mulheres no Comex. Até temos algumas entrevistas, alguns materiais muito legais em nosso blog. Dá uma olhadinha lá, é log.com.br/blog. Lá você pode ver tudo na íntegra. E obrigada, meninas, por esse trabalho.
E antes da gente encerrar, você que está nos ouvindo, fala pra gente pelo Instagram do Hub Mulheres no Comex. Qual vinho você gosta? Qual uva você gosta? Qual harmonização também você gosta de fazer? Você tem alguma opinião em relação ao episódio de hoje? Né? Planejamento? Pode contar com a gente. Vai lá no nosso Instagram, @mulheresnocomex, e dê a sua opinião. Então, esse foi mais um episódio do podcast Alô Comex, o podcast do Hub Mulheres no Comex. Ele está disponível nas principais plataformas gratuitamente, no Deezer e no Spotify. Para acompanhar as postagens do podcast, siga o meu Instagram, @taticomex, e também o Instagram, @mulheresnocomex. Compartilhe nosso trabalho e deem feedback ou sugestões de pauta pelo e-mail alocomex@mulheresnocomex.com.br. A ideia aqui é democratizar conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdos sobre comércio exterior. Obrigada mais uma vez e aguardo vocês no próximo episódio. Beijão, pessoal!